como já temos quórum, votos de boa tarde a todas e a todos. Começamos pela apreciação e votação da ata 182, que diz respeito à nossa reunião de dia 13 deste mês. Ora, votos contra, abstenções, temos então a ata aprovada. Passamos ao segundo ponto da ordem do dia, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 503/12, terceira, do Bloco de Esquerda, reduz o horário de trabalho para maior criação de emprego e repõe o horário de trabalho da função pública. A senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Clara Marques Mendes, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os colegas. Na elaboração deste parecer foram tidos em conta quatro aspectos, como resulta do índice, e relativamente à primeira parte, que são os considerandos, onde se inclui a motivação, o enquadramento legal e as iniciativas pendentes em comissão, importa salientar que este projeto de lei foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e que, como foi referido, tem como título reduz o horário de trabalho para maior criação de emprego e repõe o horário de trabalho na função pública. O presente projeto baixou a esta comissão em conexão com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, devendo salientar-se que, como autora do parecer da referida comissão, foi nomeada a deputada Isabel Santos e cujo parecer aprovado por unanimidade em reunião da COFAP e que se anexa ao presente parecer foi remetido a esta comissão. Por deliberação da Conferência de Líderes, a discussão desta iniciativa em plenário está marcada para o dia 21/3/2014. Relativamente à matéria e ainda no que diz respeito à apreciação dos requisitos, importa salientar que, e de acordo com a lei formulário, os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem de alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, devem ser identificados aqueles diplomas. Nesse sentido, e também no sentido de segurança jurídica, porque, e tal como vem referido na nota técnica com a qual concordamos, que refere que devem ser identificados, sempre que há uma revogação, devem ser identificados os diplomas. Por isso, e tratando-se este projeto de lei de uma sexta alteração ao Código de Trabalho, a proposta que é efetuada é no sentido de, se eventualmente for aprovada, que seja alterado o seu título para reduz o horário de trabalho para maior criação de emprego e repõe o horário de trabalho na função pública, procedendo à sexta alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro, e revogando a Lei 68/2013, de 29 de agosto. Importa ainda referir que foi efetuada a consulta pública e, no âmbito da apreciação pública, foram remetidos vários contributos que estão aqui discriminados e também melhor identificados na nota técnica. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, refere o Bloco de Esquerda na exposição de motivos que, com esta iniciativa, visa promover a criação de emprego sem perda de retribuição para os trabalhadores através de uma melhor organização dos tempos de trabalho e de travar o retrocesso, que significa o aumento do tempo de trabalho na função pública. Para tanto, propõem, por isso, alterações ao Código de Trabalho, designadamente aos artigos 203 e 204, e propõem ainda que também sejam efetuadas outras alterações e revogações aos artigos 205, 206, 207, 208, 208A e B, 209, 210 e 211 também do Código de Trabalho. Uma vez que o Bloco de Esquerda também propõe, e como resulta do seu título, a reposição do horário de trabalho na função pública, propõe também a revogação da Lei número 68/2013, de 29 de agosto. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, e uma vez que, de acordo com a nota técnica, estão efetuados vários estudos e comparações, quer a nível europeu, quer a nível internacional, remete-se para lá um estudo mais exaustivo desta matéria. Importa, contudo, salientar aqui algumas normas, designadamente o artigo 59 da Constituição da República Portuguesa, o Código de Trabalho, bem como a lei, no que diz respeito à administração pública, 68/2013. Verificamos também que existem várias iniciativas dúvidas que estão pendentes e que se prendem com esta matéria, as quais vêm melhor discriminadas no relatório que apresento e também na referida nota técnica. Quanto à opinião, a relatora reserva a sua posição para a discussão da iniciativa em plenário e chegamos então ao quarto ponto, que se prende com as conclusões. E relativamente às conclusões, eu dispenso-me de as ler na íntegra, salientando, no entanto, que são 6 as conclusões que aqui estão consagradas, designadamente que se prende com a identificação da iniciativa, o objeto da iniciativa que visa a revogação, alteração de determinados artigos e o que foi referido anteriormente relativamente à sugestão para o título da iniciativa na eventualidade de ser aprovada, dizendo que cumpre todos os demais requisitos e que está em condições de ser apreciada em plenário e que, portanto, uma última conclusão é nos termos regimentais aplicáveis que o presente parecer seja remetido à sua excelência, Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções sobre este ponto. A Sra. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Relatora e manifestar a concordância relativamente à proposta que é feita, portanto, constando do título do projeto de lei que de facto se refere à 6ª alteração do Código de Trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Creio que estamos em condições de votar. Ora, assim o faremos. Votos contra? Abstenções? Está então aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3º, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 208/12 do Governo, que transpõe parcialmente a Diretiva 213/25-UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no domínio do direito de estabelecimento e da livre prestação de serviços, em virtude da adesão da República da Croácia, e procede à 2ª alteração à Lei nº 9/2009, de 4 de março. Ora, relativamente a esta proposta, não deram entrada nos serviços da Comissão quaisquer sugestões ou propostas de alteração. E, portanto, a minha pergunta muito direta é se nos sentimos em condições de fazer uma votação geral da proposta, não discriminando, artigo a artigo, também creio que são 5 artigos, não é? Se poderemos fazer assim e passar de imediato à votação da PPL 208 em bloco. Tenho o vosso acordo, então assim faremos. Eu pergunto quem vota contra, Partido Comunista Português, abstenções... Votos a favor? PS, PSD e CDS. Está então assim aprovada com os votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS. O voto contra do PCP, não sabemos o voto do Bloco de Esquerda, não está presente, mas depois perguntaremos. Muito obrigado. Passamos ao ponto 4, deliberação sobre a metodologia a adotar relativamente à discussão e votação na especialidade da PPL 207/12, 3ª do Governo, que procede à 6ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, 12 de Fevereiro. Foi um ponto que introduzimos informalmente na reunião de ontem. Já na altura houve manifestação houve, aliás, uma sugestão apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD de que seria a seguinte, se não estou em erro, entrega de propostas de alteração até à próxima segunda-feira, discussão e votação na especialidade na próxima quarta-feira, a partir do meio-dia. Na altura, o CDS e os grupos parlamentares o grupo parlamentar do CDS manifestou a sua concordância, o grupo parlamentar do PS não manifestou a sua concordância, pelo contrário, manifestou discordância, mas disse, enfim, utilizou uma expressão, se temos que andar rápido, então prossigamos, e o grupo parlamentar do PCP pediu um ponto de ordem e que pediu que fosse adiada para hoje e colocada formalmente na ordem do dia para depois poder manifestar a sua opinião. E neste caso, enfim, sem prejuízo de que outros o possam fazer, como é evidente, eu daria a palavra ao complementar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós trazemos aqui, portanto, à Comissão uma proposta de apresentação, até se for possível e com a compreensão dos grupos parlamentares, percebendo que o nosso grupo parlamentar tem as limitações que tem, que é conhecida por todos, é uma proposta até ao fim da semana e então discussão e votação na reunião imediatamente a seguir, Sr. Presidente. Era esta.
Até ao fim da próxima semana e a discussão seria na primeira semana de abril.
É isso, exato, exato, exato.
É assim? É,
exatamente.
Portanto, a entrega de propostas de alteração...
Dava-me só um minuto para eu conciliar aqui, porque é uma proposta de lei tão pequena, tem tão poucos artigos, tem seis artigos. Agradecia-lhe que necessitava aqui de falar com o seu deputado que tem a proposta em mãos. Obrigada, Sr. Presidente.
Nós recebemos uma resposta do Conselho de Direção do Canal Parlamento. Tinha sido uma questão suscitada pelo Sr. Deputado Jorge Machado pelo facto de, na última audição regimental com o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, a mesma não ter sido transmitida em direto pelo Canal Parlamento e, em sua substituição, digamos assim, ter sido transmitida em direto uma reunião de um grupo de trabalho para a análise da problemática dos incêndios florestais que contou com a presença do Sr. Ministro da Administração Interna. E, portanto, o esclarecimento que se obtém pelo Conselho de Direção do Canal Parlamento, que eu depois pedirei que seja distribuído a todos, enfim, diz o seguinte, que nesse dia, já foi? Então já foi distribuído a todos, que nesse dia tínhamos cá o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, foi também a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, mas era uma audição regimental. Na 10ª Comissão Parlamentar, o Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento, Território e Energia, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, não sei se era uma audição regimental ou se era apenas uma audição a requerimento, julgo que era a requerimento, na 11ª Comissão Parlamentar e o Sr. Ministro da Administração Interna no Grupo de Trabalho para a Análise da Problemática dos Incêndios Florestais. O Conselho de Direção do Canal Parlamento diz que, ao abrigo do atraso descrito e havendo duas comissões parlamentares com audições a ministros nas mesmas condições, optou-se erradamente pela transmissão do Grupo de Trabalho da Assembleia da República sobre a Problemática dos Incêndios. Quanto, de acordo com a deliberação número 1 do Conselho de Direção do Canal Parlamento, /2013, deveria ter sido uma das outras duas comissões. Face ao exposto e tendo em conta os termos da deliberação e a opção do Conselho de Direção por seguir a hierarquia dos membros do Governo, hierarquia julgo que não está entre aspas, mas existe realmente essa hierarquia, ou pelo menos o reconhecimento da mesma, reconhece-se que deveria ter sido transmitida em direto a audição ao Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. E depois informa-se que a audição do Ministro da Solidariedade, do Emprego e Segurança Social na Comissão Social do Trabalho foi transmitida em diferido em diferentes datas. Pronto, esta é a resposta que temos. Há aqui apenas um esclarecimento que, pelo menos um esclarecimento de facto que gostaríamos de fazer, era dizer que a nossa audição era uma audição regimental. Creio que a audição ao Sr. Ministro do Ambiente não era e, portanto, não sei até que ponto isso pesa ou não pesa. E depois também, eventualmente, na reunião que há de Conselho de Presidentes de Comissão, chamaram ou não a atenção para isto, quer dizer, vamos ver, se o objetivo do Canal Parlamento é o esclarecimento das pessoas e o esclarecimento tão pronto quanto ele é possível, surge aqui uma situação, é que quando dois ministros vierem ao mesmo tempo para uma audição, só um deles é que pode passar em direto, como é óbvio, não é? E, portanto, até que ponto é que, enfim, não serão os ministros nem as comissões parlamentares que têm que evitar que haja essa sobreposição horária, mas no limite dos limites, se isso acontecer em duas audições regimentais com um ministro que está colocado abaixo na hierarquia, esse ministro ou essa audição não passará nunca em direto. E, portanto, não sei se os termos têm que ser assim tão rígidos ou se poderá haver um outro tipo de... Mas, enfim, quando há critérios, são estes os critérios. O único aspecto é que a nossa audição era regimental, a outra não sei se o era, se não era, e, portanto, enfim, se calhar é um tema para discutirmos em reunião de presidentes de comissão parlamentar e, eventualmente, também em reunião de líderes, enfim. E ouço-vos também este respeito, se sobre isto quiserem intervir. Esta é a resposta que temos. Isto é, não deveria ter sido transmitida em direto o Sr. Ministro da Administração Interna no Grupo de Trabalho para a Análise da Problemática dos Incêndios Florestais, mas sim a audição com o Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento, Território e Energia, porque na hierarquia do Governo antecede o Ministro do Emprego e da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social. E, portanto, esta é a resposta que obtivemos do Canal Parlamento. Não sei se sobre isto se querem pronunciar. Não havendo pronúncia, nós de qualquer maneira responderemos, dizendo que a nossa audição era regimental e que isso eventualmente também deveria ser considerado. Então, assim faremos. A deliberação sobre a metodologia a adotar. Sra. Deputada Mercedes Borges tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tivemos a ponderar, nós inclusive também temos jornadas parlamentares, mas dado o facto de serem muito poucos artigos, são 6 artigos, devidamente conhecidos, portanto nós propomos e mantemos a nossa metodologia, pedindo a compreensão, porque não são muitas alterações, nós também iremos fazer o nosso melhor e mantemos a nossa metodologia.
Temos 2 propostas em alternativa, vamos ter que votar. O PCP seguramente que manterá a sua proposta. Vamos votar a proposta que foi apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, que é de entrega de propostas de alteração até segunda-feira, ao final do dia, às 18h, e discussão na próxima quarta-feira. É essa proposta que está em votação. Sr. Deputado Vieira da Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. O Partido Socialista vai apoiar a proposta do Partido Comunista Português por as razões que passo a expor. A não ser que, do lado, neste caso da maioria, fossem aduzidas razões substantivas para não aceder a um pedido de um grupo parlamentar que aparece como razoável, julgo que a praxe e as normas de funcionamento da Comissão, as normas não escritas, ganhariam se em ser respeitadas no sentido de, tanto quanto possível, a Comissão se adaptar às necessidades que, por vezes, os grupos parlamentares, em particular aqueles que têm menor dimensão em termos de número de deputados, colocam. Como não nos parece que, neste caso, o atraso que iria provocar no processo legislativo a alteração proposta venha a colocar qualquer dificuldade na gestão da coisa pública, portanto vamos votar a favor da posição da proposta do Partido Comunista.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos então a votação para a metodologia de votação na especialidade. A adotar relativamente à distinção na especialidade da proposta de lei número 207, 2 propostas, a proposta do grupo parlamentar do PSD e a proposta do grupo parlamentar do PCP. Enfim, o CDS já manifestou na reunião anterior que iria apoiar a proposta do grupo parlamentar do PSD, mas de qualquer maneira vamos proceder formalmente à votação. Portanto, está a votação, a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Votos a favor, PSD e CDS, abstenções não há, votos contra, do PS e do PCP. Fica prejudicada a do PCP. E, portanto, será então a metodologia que foi aprovada pela maioria. E, portanto, até segunda-feira às 18 propostas de alteração, discutiremos na especialidade e faremos a votação na quarta-feira, na próxima quarta-feira. No ponto, falta-nos apenas o ponto 5, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 246/13/3 da iniciativa de Américo Manuel da Silva Lourenço, Justiça Social. Agora, confesso que não a tenho de memória. Mas, enfim, indo muito rapidamente às conclusões, parece ser de admitir a petição. É uma petição assinada por 3.351 subscritores e, pelo facto de conter mais de 1.000 assinaturas, a publicação terá o tratamento que a lei lhe confere. Julgo que, no essencial, é isso no plano das conclusões. No plano mais substantivo da petição também é do vosso conhecimento. Também é do vosso conhecimento e, portanto, nós, não sei se há intervenções... Não havendo intervenções, nós vamos então votar a nota de admissibilidade da petição. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado ou a Sra. Deputada relatora ou relatora será indicado pelo parlamentar do PSD, não sei se estão em condições, posteriormente. Posto isto, relativamente à nossa ordem do dia, temos-la cumprido e, portanto, podíamos ter começado às 14h30, fomos muito cautelares, mas assim saímos limpos daqui. Então, muito bem, até... pelo menos até à porta. Muito bem, então até mais tarde.